Quando nós pensamos em harmonizações de bebidas e comidas, nós tradicionalmente pensamos nos vinhos.
Mas não é só o vinho que serve para isso, não. As cervejas têm ganhado bastante protagonismo também.
Mas agora imagina a junção da cerveja e do vinho. Parece até uma combinação fenomenal, não é mesmo?
Então, no episódio de hoje, vamos falar da relação da cerveja com a gastronomia. E falaremos com o mestre cervejeiro da Brewine, Rodrigo Veronese, produtor das cervejas Leopoldina.
Eu sou o jornalista Estevão Limana.
Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
E aqui a gente fala de vinho, mas também de cerveja.
Sem afetação.
Você já deve ter lido aí na descrição do episódio, nós vamos falar de vinho e cerveja. Sidney, eu sei que você tem uma experiência grande já no mundo do vinho e deve ter harmonizado muitos jantares com vinhos. Mas a tal da cerveja tem ganhado uma notoriedade e até um espaço bem rebuscado aí no mercado e também no paladar dos consumidores, né?
Sim, mas fiz com vinhos e com cervejas também, a experiência é muito boa. Há quem diga que são concorrentes, mas não são concorrentes não. Cervejas boas são... Quem consome vinho, quem gosta de vinho, também não abre mão de uma boa cerveja. Acaba não concorrendo.
É, e olha que tem até cerveja com vinho. É o caso dessa que nós estamos aqui, olha. A gente tá vendo na garrafa desse. Eu, se não conseguisse ver o rótulo, diria que estamos com uma garrafa de vinho, de espumante na mão. Mas estamos com uma cerveja. A cerveja é produzida aqui no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E por isso a gente recebe agora no podcast do Mundo do Vinho o Rodrigo Veronese, mestre cervejeiro da Brewine Leopoldina, faz parte do grupo Famiglia Valduga. Rodrigo, muito obrigado por ter nos atendido, obrigado pela participação. Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente hoje.
Imagina, obrigado. Nós também que, em nome da família Valduga e da Brewine Leopoldina, agradecemos pelo convite.
Certo. Ô Rodrigo, a gente estava aqui conversando antes até de gravar e falávamos a respeito da relação da cerveja com o vinho. E essa é a proposta, né? Então até que a gente nem está com taças de cerveja aqui, nós estamos com taças de vinho, porque é algo diferente, né? A cerveja, a gente fala de Blumenau, da capital brasileira da cerveja, e a gente vê esse crescimento exponencial da bebida, vemos aí a zitogastronomia ganhando forma também. Queria que você contasse pra gente um pouco o que é a Brewine Leopoldina e qual é a proposta que vocês acabam tendo aí como objetivo de propagação de um estilo diferente de cerveja.
O projeto da Brewine Leopoldina tá já se encaminhando para o sexto ano com fábrica instalada. Nós fizemos parte do grupo Família Valduga, então hoje um importante grupo vitivinícola do Brasil. E o que ocorre, né? Quando que se entendeu que, quando que nós começamos o projeto lá atrás, sempre tinha aquela... A própria Família Valduga tem essa questão sempre da inovação, de ter projetos que sejam diferentes, apesar de... Nós trabalhamos hoje com vários estilos de bebidas, então a gente sempre pensou no próprio começo, na própria jornada da Leopoldina, o que que teríamos e qual é que seriam as ferramentas que faria que a gente pudesse ser diferenciado no mercado. E essa junção, então, essa questão de ter os dois mundos conectados, para nós sempre fez parte do nosso DNA. O que que poderia fazer com que a Leopoldina tivesse diferenciação? Toda essa gestão sobre a questão da própria fermentação na garrafa das bebidas, do gerenciamento dos produtos em barris de carvalho, nas barrigas de carvalho, então o envelhecimento, essa maturação em madeira, que é uma referência muito forte da Leopoldina, e também esse trabalho com as bebidas que possam ser mescladas com os mostos da uva. Então esse processo nosso sempre, isso desde o começo foi sempre uma marca e um dos objetivos que nós buscamos. É óbvio que a gente é uma cervejaria, temos essa esse mote principal, mas o nosso foco vem cada vez mais se tornando, né, ganhando relevância na produção desse tipo de bebida, que é o que faz sentido para nós, do que propriamente competir em produções de massa, que é o que a gente não consegue fazer por conta do tamanho da nossa fábrica. Então, essa busca constante pela diferenciação está no DNA do Grupo Valduga, mas também é um dos grandes motivadores da nossa cervejaria.
Rodrigo, já fez uma apresentação excelente aí da cervejaria, agora fala um pouco de você também, né? Sua formação, como foi que você começou nesse mundo. Conta aí pra gente as suas experiências aí pelo mundo cervejeiro.
Bacana. Eu trabalho no Grupo Valduga há 15 anos, então eu tenho uma relação bem antiga aqui com a família. E comecei fazendo cerveja em casa, como grande parte das pessoas que vêm muitas vezes se colocando nesse mercado. Então eu comecei por uma casualidade, fazendo cerveja. Um amigo meu me pediu para fazer cerveja com ele. Naquele momento eu disse, eu não vou, né, abrir mão de um sábado, que muitas vezes eu gosto de jogar futebol por conta de fazer cerveja. Mas aí, na segunda vez que ele me convidou, acabei aceitando esse convite e fui fazer a cerveja com ele. No resumo, foi que na segunda, terceira produção, ele já não... Ele falou, por favor, vem aqui na minha casa, recolhe as panelas aí, que eu não quero mais, né, nem olhar para isso aqui. E aí comecei a me interessar mais em fazer cerveja. Então, a partir desse momento, comecei a comprar mais livros, comecei a realmente estudar. E me dedicar mais a essa questão de produzir. Então, o primeiro curso, inclusive, fiz em Blumenau, fiz na escola da cerveja do malte aí em Blumenau. E depois, sim, então, com a minha formação principal é em gestão empresarial. Depois, com essa ideia do grupo colocar a cervejaria, daí eu fui me especializar, por conta da família Valduga, fui me especializar na Alemanha, no VLB Berlim. Então, depois sim, acabou, né, a gente... Acabei transformando um hobby numa profissão, que hoje já não me vejo mais sem a cerveja na minha vida.
É curioso, ele falou, fez um hobby a profissão. E como é que fica daí? Porque a gente sempre gosta muito do hobby, né? A gente adora o hobby, gosta de praticar aquilo. Mas, às vezes, quando a gente integra com o trabalho, vem as dificuldades, vem os problemas. E você continuou gostando do hobby? Como é que tá, assim,
outra
Rodrigo?
Outra coisa, tem outro detalhe.
Vou te falar, a gente tava falando...
Pode falar.
Normalmente você disse que teve que escolher entre jogar bola e fazer cerveja. Normalmente quem joga na várzea... Ele joga a troco de cerveja normalmente, né? Porque gosta mais da farrinha do final, da pelada ali. Aí tu teve que trocar o receber cerveja pra fazer, ou seja, trocou o lazer pelo trabalho ali.
Sabe que no começo eu tinha que... Daí eu podia usar de ferramentas meus amigos pra fazer com que eles... com que eles experimentassem as cervejas e me dessem esses feedbacks, né? Agora, o detalhe todo é que o amigo geralmente não quer te chatear, né? A cerveja, as primeiras que você faz são horríveis e eles vão dizer, tá igual, tá boa, mas eles não vão querer te chatear. Então, né, tem um que outro vai depois, né? Na hora que acabou ali essa degustação, eles vão dizer, gostei, não gostei, né? Mas, sabe que, falando sobre em trabalhar, eu acredito que seja o fazer cerveja, ser o fazer número, fazer contabilidade, marketing, nós temos que transformar, nós temos que ter essa clareza de fazer com que a nossa profissão também, de vez em quando, seja, faça, incorpore o nosso hobby, que a gente tenha amor pelo que a gente faz. Porque é isso que vai fazer... nós passarmos pelas dificuldades. Não, a gente poderia passar um monte de tempo aqui falando sobre as dificuldades de fazer um projeto desse e ir à frente, né? Mas não é, acho que essa é uma pauta que não é do programa aqui. O bom é a gente focar nas coisas que são legais, mas tem muita história bacana. Outro dia eu estava falando com um colega meu, cada história que tem pendurada na parede aqui da cervejaria que a gente enxerga, eu me lembro, né? Os meus colegas se lembram dessas histórias, elas estão, as boas, as ruins. Então, no final de contas, eu acredito que seja para qualquer profissão, nós incorporarmos um pouco desse hobby e dessa profissão e conseguir mesclar essas coisas, vai fazer com que a gente seja feliz e consiga superar as nossas dificuldades. Porque nós vamos ter dificuldade aqui na cerveja, vocês vão ter na profissão de vocês, o Arthur, que é meu colega que está aqui, vai ter na dele. Então, nós vamos ter que ter força e ser resilientes para superar isso. O fato todo é, quanto mais nós gostarmos do que a gente faz, mais, no meu ponto de vista, força nós vamos ter para passar dessas fases ruins, que sempre vão existir.
Com certeza. E por isso você falou em coisas boas, eu acho que não tem como não ser uma coisa boa. Nós bebemos uma cerveja hoje da Leopoldina, temos aqui uma Itália. Enquanto eu vou passar as honras pro nosso Sidney aqui fazer... abrir, eu passo para ele porque eu sou bem desajeitado com essas coisas e ia dar problema aqui em cima do estúdio. Eu queria que você explicasse para a gente, Rodrigo. A gente está vendo aqui a cerveja numa taça, numa garrafa diferente, bem, não é nada comum como a cerveja que a gente vai às vezes no supermercado comprar, ela é diferente, ela tem uma rotulagem muito próxima a um espumante, a um vinho, tem a rolha também. Eu queria que você contasse pra gente o que, que nós vamos beber aqui e degustar hoje e por que que tá cheio de medalha, de carimbo de medalha em volta dessa garrafa.
Então, deixa eu comentar para vocês um pouco sobre então, a Brewine Leopoldina. Ela tem como característica o clássico, manter coisas clássicas, manter uma imagem clássica. Então, esse rótulo, ele é um rótulo, obviamente, clássico também. Independente das escolas que a gente siga ou né, das ideias que nós tenhamos aqui, nós sempre temos essa questão de ter como um mote principal na Leopoldina o clássico. A gente acredita que o clássico nunca vai sair de moda. O que vamos provar aqui é uma cerveja que leva na composição dela o mosto do Chardonnay. O mosto é o suco da uva que é prensado durante a safra da uva. Então, essa cerveja é feita sempre durante a safra da uva, certo? Então, nós fizemos ela nesse período de vindima aqui do grupo, vai de janeiro, fevereiro e março. Então, aqui é o momento então, que nós elaboramos esse produto, justamente para que nós consigamos obter a melhor matéria-prima dos vinhedos, desse processamento que a gente vai passar aqui pelo Grupo Valduga e depois, então, agregar o nosso processo. Então, aqui nós estamos provando uma cerveja que tem na composição dela 25% do mosto do Chardonnay da Casa Valduga.
É o mesmo utilizado para os vinhos que a Casa Valduga produz.
O mesmo utilizado pelos vinhos da Casa Valduga. Então, o que vocês vão perceber aqui? Que na composição dela, ela tem justamente a divisão dos dois mundos. Essa é a proposta desse tipo de produto. Entregar ao consumidor uma experiência onde que ele entenda que ela tem imagem e característica de uma cerveja, mas que no aroma e no sabor ela também entregue esse intercâmbio entre os dois mundos. Então, começando um pouco sobre o processo, sobre o produto... O produto é uma cerveja de escola clássica belga, é uma cerveja de base Saison, uma cerveja muito difundida na Bélgica, tá? E que depois, durante o processo de fermentação, ele tem agregado ao processo o Chardonnay. Então, feito esse processo, ela passa por um período longo de maturação aqui nos nossos tanques e depois ela é refermentada na própria garrafa com uma levedura de espumante. Passado esse tempo de refermentação, e isso vocês vão perceber que ela tem aqui na formação, uma formação de espuma muito... O gás carbônico dela é muito fino, tá? Uma retenção de espuma que é muito interessante e que em aroma e sabor ela vai entregar justamente os dois mundos. Então é uma cerveja que aqui, muitas vezes quando se fala tecnicamente em cerveja, a expressão autólise... No mundo da cerveja não é bem-vinda. Aqui nós provocamos essa autólise que é buscando aqueles champanoises longos. Então, aqui é uma cerveja que ela está sobre as bocas, ela é uma cerveja que não é fácil pelo processo de degorgement. Então, é uma cerveja que tem essa, um pouquinho, uma turbidez um pouquinho maior do que uma cerveja filtrada. É uma cerveja que não é filtrada. Refermentada na garrafa, não pasteurizada e com uma validade bem longa. Em sabor...
Mostrando nas imagens, Rodrigo, aqui, mostrando nas imagens quem está nos assistindo pelo Spotify ou nos assiste pelo YouTube, como ela fica bacana nessa taça de vinho. Dá para ver até o aroma. Eu ainda não bebi, esperei para sentir o aroma dela abrir um pouquinho. Também dá para sentir um aroma muito, muito próximo, né? A um vinho branco ou até um espumante. Então, realmente, é uma experiência muito diferente que a gente pode encontrar aqui na taça.
E refrescante. Exatamente. Também, né? Uma cremosidade muito boa, tem uma refrescância muito boa. Essa acidez, né, que muito provavelmente vem pelo mosto, pelo vinho, né, pela Chardonnay.
Pelo Chardonnay.
Não deixa ela cansativa, não deixa pesada, deixa ela refrescante, uma acidez gostosa. Baita cerveja.
Baita cerveja.
E sensorialmente falando, o que nós temos aqui como uma... as notas específicas, esse floral junto com esses condimentados da base da cerveja. Então ali tem uma informação bem importante, que é o Chardonnay se encontrando com essa base específica da cerveja base do Saison. Temos também uma cerveja muito, muito seca, que pede o segundo gole, então ela tem essa característica de ser bem seca. Um pouquinho da acidez, que não é uma acidez nem acética, nem lática, por conta de alguma contaminação, bem pelo contrário, essa cerveja não busca isso. Aqui a base, então, é essa, deixar essa cerveja, essa acidez vem da própria fruta. E um amargor baixíssimo. Então aqui a inserção do lúpulo é sempre em final de fervura para que a gente busque muito mais o aroma do que o sabor. Então essa basicamente é uma descrição rápida dessa cerveja.
Você falou da levedura que é usada, você citou a Saccharomyces, ou não?
A primeira fermentação é feita com uma levedura de cerveja e a segunda fermentação na garrafa nós utilizamos as leveduras aqui da casa do Grupo Valduga, para refermentar na garrafa.
Levedura selvagem?
Não, 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 não. São leveduras da própria Valduga, mas não são leveduras selvagens. São leveduras que a Valduga utiliza no processo dela.
Tá,
nós não temos a utilização de levedura selvagem aqui.
Não. Normalmente as leveduras usadas são as do gênero Saccharomyces, né? Mas me parece que se usa também outros tipos de gêneros, né? Tipo Brettanomyces também para cerveja. É comum isso?
Nós não
de
temos
um
aqui
outro, na utilização de um para outro na prática.
É assim, ó. Falar aqui no Grupo Valduga em Brettanomyces ou em outras, ou por exemplo, leveduras, né? Como a Brettanomyces ou algum tipo de bactéria, é um assunto bem complicado por conta que, imaginem vocês que os enólogos que trabalham a vida inteira combatendo a Brettanomyces, você vai falar para eles em inocular, isso é uma... inocular uma levedura selvagem, isso para eles é uma... quase que beira uma ofensa. Então,
até
nós, como premissa...
No vinho não é desejável, né? No vinho
não é desejado,
evita,
exato.
Porque é uma contaminação e tal.
Se evita,
mas então... na cerveja se usa, né?
Dependendo muito da linhagem que o cervejeiro quer dar para a cerveja, é mais comum do que o vinho. Nós, na Leopoldina, não utilizamos, tá? Mas existem cervejarias que fazem o inóculo, que utilizam esse tipo de cepa, mas nós aqui não utilizamos.
Tá certo. Ô Rodrigo, conta pra gente agora então, você explicou um pouco do processo de formação dessa bebida, das fermentações, mas a gente quer saber também o que o consumidor acaba desejando quando compra uma Leopoldina. Ele consegue harmonizar com um jantar, com um almoço? Que tipo de objetivo o consumidor consegue atingir a ter uma Leopoldina na sua taça?
Sabe que quando que a gente fala em harmonização, eu vou puxar um pouco a brasa para o assado da cervejaria. Eu acredito que a cervejaria tem a flexibilidade, como poucas bebidas, as cervejas em geral, têm pouca flexibilidade, têm muita flexibilidade em fazer harmonização. Muito mais do que várias bebidas que a gente muitas vezes enxerga, por conta dessa amplitude que ela tem. Então, muitas vezes a gente pode harmonizar uma cerveja leve, fácil de tomar com uma salada, mas também durante uma refeição, com alguma massa ou com alguma carne. Então, nós temos essa amplitude. Obviamente que a Leopoldina tem, dentro da coleção de cervejas delas, propostas diferentes de harmonização. Então, cada um dos nossos estilos conseguem ser facilmente harmonizados dentro de toda a nossa coleção. Então, quando que o consumidor vai se aproximar, vai buscar uma Leopoldina para botar na geladeira dele, para provar, ele vai ter também essa amplitude, essa flexibilidade para fazer as harmonizações. Seja com os estilos clássicos que nós temos nas garrafas de 500 ml, seja nas cervejas refermentadas na garrafa, nessas cervejas reservas que nós temos com mais tempo de guarda.
Rodrigo, eu imagino que você aí dentro da casa da família Valduga, da casa Valduga, deve cruzar toda hora por enólogos, por sommeliers, deve encontrar pessoas aí que foram precursoras do mundo do vinho no sul do Brasil, no Brasil inteiro, né? Como é que é produzir cerveja dentro de um grupo que foi precursor do vinho aqui no Brasil? Como é que tem aquele joguinho, o vinho é melhor que a cerveja tá vindo, como é que é essa combinação, assim, essas piadas, deve ter muita piadinha interna, total, deve ter bastante coisa, mas como é que é a convivência com o pessoal e colocar, deve ser um desafio, né, colocar a cerveja na mesa de quem também aprecia muito vinho.
O Eduardo Valduga sempre fala assim, ó, que quando que a gente tem facilidades na cerveja que os enólogos não têm, porque o enólogo não tem como, se a cerveja der errado, ele não tem como lá e colocar fora a cerveja e fazer de novo, porque tem que esperar a safra. Então, não tem a matéria-prima disponível todo momento. Então, eles sempre falam para nós, vocês têm, a vida de vocês é muitas vezes mais fácil que a do enólogo. Então, nós, por outro lado, comentamos, a gente também tem uma competitividade que não é fácil, de tanto que a gente muitas vezes gosta de incomodação, a gente vai lá e então começa a desenvolver produtos que só podem ser feitos na safra também. Então, o que aumenta mais a complexidade não pode deixar a gente errar. Essa própria questão das Italians nossas, nós temos uma coleção bem grande de Italian Grey Pales aqui que estão sendo desenvolvidas. Elas não têm uma teoria, uma teoria que você busca e você vai lá e começa a desenvolver a cerveja e acerta. Tem bastante tentativa e erro. Então, a gente tem que tem também que se adequar e entender essa questão. Mas vou falar para vocês, é muito bacana, porque a troca de conhecimento que a gente consegue fazer dentro do grupo, por conta da experiência do vinho, não só pela questão técnica, mas pela questão mercadológica, do que o vinho já passou, dos acertos, dos erros que o vinho cometeu, o grupo consegue emprestar para nós emprestar para a cervejaria esse conhecimento que está aqui de graça. Então, é um conhecimento que está aqui, que pode ser combinado e ter opiniões diferentes e ter esses pontos de vista diferentes dos produtos é o que eu acredito que faça também nós evoluirmos todos os dias dentro do nosso processo técnico aqui e também no nosso processo de mercado. Então, a integração é muito bacana. O que tem para nós da cervejaria é ter essa carga de responsabilidade, porque afinal de contas, na frente dos nossos rótulos tem um carimbo chamado Família Valduga. Então, isso para nós é uma responsabilidade muito grande por conta de todo esse nome que a família tem no mercado das bebidas do Brasil hoje.
Rodrigo, você disse que tem mais essa linha Italian, tem outras variáveis aí, né? Então, além da Chardonnay...
Todas elas estão em desenvolvimento agora, tá?
No mercado, só a Chardonnay, só essa aqui.
Exato. A gente tem elas internas aqui em desenvolvimento justamente por conta disso. Até definir um padrão com que a gente consiga ter repetibilidade, consiga ter ela estável e ter ela num padrão sensorial interessante, muitas vezes leva tempo nesse desenvolvimento. Então, esse é o ponto que a gente vem trabalhando agora. Mas nesse momento, a que a gente tem em linha é com Chardonnay.
Até definir a receita, para não ter variação de ano a ano, né? Ainda mais que depende da safra, a matéria-prima tem as suas variáveis de safra para safra.
Exato, então a gente leva um pouco de tempo, mas isso que é bacana também.
Agora tem uma pergunta, aqui de modo mais amplo no mundo da cerveja, porque a gente imagina, não, até uma questão de informação mesmo, porque a gente sempre ouve falar de cerveja de alta fermentação, que é o caso das ales, que essa aqui se enquadra, tem as de baixa fermentação, né? Que são as
lagers, ou as pilsens.
As lagers, é. E tem também outros três tipos, né? Que são as naturais, fermentação natural. Tem as mistas, né? E a gente não ouve falar muito, talvez não tenha muita divulgação, o pessoal não coloca nos rótulos. Tem também uma outra que varia, que eu esqueci o nome, que é no mesmo processo, alta fermentação e baixa fermentação. Não é isso?
Existem várias formas de, né, de nomear a questão das cervejas. Eu busco sempre mais aqui trabalhar, muitas vezes podem se trabalhar cervejas que são de estilos bases lagres e fermentados a temperaturas mais altas. Cervejas, então, muito vezes é bem amplo isso. Nós, na questão dessas cervejas, por exemplo, de fermentação espontânea ou de culturas mistas, nós não temos tanta experiência aqui e eu também não tenho muito não me aprofundei tanto nesse assunto por conta das nossas escolas aqui. Falando em termos técnicos da própria Leopoldina, nós temos a gente segue os estilos clássicos mesmos, né? Fermentação de as ales e temos as lagers. Nós temos aqui dois tipos de cervejas lagers que nós trabalhamos, então temos uma Pilsner clássica e uma Bohemian Pilsner, e depois temos todas as outras fermentações, todas outras ales. Em números de estilos, a Leopoldina tem muito mais ales do que fermentações baixas. Mas é um mundo bem complexo e que cada um vai emprestar para... vai passar para a cerveja aquelas características. As de culturas mistas e as espontâneas são cervejas um pouco mais complicadas dentro do nosso ponto de vista aqui, por conta de, eventualmente, você ter uma contaminação cruzada na fábrica, você perdeu o domínio do processo. Então, existem cervejarias que fazem isso dentro da própria cervejaria, cervejarias que fazem fora. Nós optamos por não ter isso por conta dessa contaminação, desse risco de contaminação que pode prejudicar um trabalho inteiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ter uma cerveja de fermentação espontânea que possa ter alguma bactéria que possa vir a prejudicar o nosso processo todo de CIP, de garantia, isso para nós a gente tenta evitar. Então, imaginem, a gente tem aqui uma cerveja que é não pasteurizada e que tem 5 anos de validade, ou 3 anos de validade em alguns outros estilos. Então, se nós não tivermos um controle microbiológico da fábrica muito extenso, isso para perder a mão é muito fácil. Então, por isso que a gente não se aproxima tanto dessas fermentações que são mistas ou dessas fermentações que são mais específicas com bactérias ou com alguma levedura selvagem.
Me lembrei, o quinto é fermentação híbrida, que eu nunca consegui entender perfeitamente, porque é de alta e baixa fermentação ao mesmo tempo e usa-se dois tipos de leveduras, eu acho, né? Uma, aí eu nunca entendi muito.
Elas também, exato, elas podem...
Uma que ela consegue, ela fica inativa, talvez, imagino eu, na baixa temperatura, ela fica inativa, porque ela trabalha na alta, e depois, quando sobe a temperatura, essa é inativa e a que trabalha... Aí a outra que gosta de baixa, começa a trabalhar...
Dentro do processo existem várias formas, por exemplo, de nós agregarmos esses tipos de leveduras, né? Por exemplo, aqui é uma cerveja que tem duas fermentações, ela pode ser híbrida, mas aqui nós usamos duas leveduras de alta fermentação. Mas eventualmente nós poderíamos, por exemplo, fermentar a nossa Italian, a nossa Grape Ale, como uma levedura de baixa fermentação no começo, acabar essa fermentação e depois agregar uma levedura de fermentação alta na própria garrafa, por exemplo. Ou, eventualmente, as duas iguais. Então, é um mundo bem amplo e que tem várias características e é muito do que se vai buscar como processo aqui de sensorial e o que muitas vezes o time técnico de cada cervejaria busca, o que ele quer passar para cada produto. Então, é bem amplo também.
E depois de conseguir colocar o Chardonnay dentro da cerveja, a provocação mudou aí com o Eduardo Valduga? Já dá para dizer que vocês também estão dependendo das uvas, da safra, que não pode fazer a todo momento?
Exato, e agora então a gente conseguiu se agregar a esse processo e trabalhar também durante a safra. Então tem mais essa característica que a gente vem passando durante as nossas jornadas. Tem que esperar a safra e começar a programar as janelas durante a nossa safra, durante a vindima aqui para produzir as nossas cervejas.
Quanto a equipe da Leopoldina, quantas pessoas vocês são? Como é que é a produção de vocês? É em escala? É semestral? Depende? Como é que funciona, Rodrigo?
Nós trabalhamos com um processo de produção que tem uma programação de vendas através, né? Essa programação de vendas é feita e depois, através disso, a gente vai fazendo o nosso escalonamento de produção. A cervejaria é uma fábrica muito tecnológica aqui do grupo, ela trabalha com 4 pessoas na fábrica e ela tem uma capacidade de produzir, ela produz em média 50, 60 mil litros. Então ela já vem perto da capacidade dela, nós temos uma capacidade hoje instalada de 70 a 80 mil litros, então nós temos essa flexibilidade. Mas é uma fábrica bem enxuta, extremamente tecnológica, ela está localizada no município de Garibaldi, que é onde nós temos a nossa... Ela tem a fábrica dela, todos os negócios da família são separados por CNPJs e por pavilhões, inclusive. Então, nós temos ela na própria fábrica dela, mas ela divide o terreno num espaço aqui em Garibaldi junto com a Ponto Nero e com a nossa importadora de vinhos. Então, obviamente, ela tem poucas pessoas na fábrica, mas ela compartilha processos aqui da própria Ponto Nero, muitas vezes. Então, a expedição... E o processo de rotulagem nós compartilhamos com a Ponto Nero.
E para quem quer beber boas cervejas, bons vinhos, precisa utilizar aí bons produtos. E que nós temos a nossa parceira, a Moser Cristais. A Moser Cristais é a principal fornecedora de taças de espumantes, taças de vinho e também taças para cerveja, como essa da Dona Leopoldina que nós estamos bebendo aqui. É a principal fornecedora desses materiais para a Serra Gaúcha. As vinícolas da Serra Gaúcha, como a família Valduga, também são atendidas pela Moser Cristais, localizada aqui em Blumenau. E é a única que possui, né, a chancela do seu Frederico Strauss, um descendente de alemão muito... famoso no meio dos cristais, e é claro que também tem aí sua participação, é o dono do estilo da taça do espumante brasileiro e traz essa qualidade para os produtos aqui no Brasil. A fábrica fica em Blumenau, mas espalha os produtos para todo o nosso país, e quem quiser conferir pode ver aí a infinidade de taças, de vasos, decanters, tem muita coisa boa, muita coisa de qualidade. É só acessar o Instagram deles, é a Moser Cristal, cristal com Y, né? Então fica a Moser Crystal para você ver aí o portfólio de produtos da Moser Cristais, que fica localizado aqui em Blumenau e é a nossa parceira aqui no nosso podcast No Mundo do Vinho. Seguindo agora a nossa conversa com o Rodrigo, Sidney, eu vi que você já calibrou a segunda taça para a gente de cerveja aqui. Nada mal para começar nosso podcast. E temos uma cervejaça aí na nossa mesa. O que que você tem de curiosidade dessa bebida? O que que tá achando, Sidney? Eu não sou um cara muito acostumado a beber cerveja. Eu fui pro mundo do vinho, não tinha aquela integração do paladar com a cerveja. E sempre tem aquela rusguinha, né? Eu bebo cerveja, bebo vinho. Mas aqui a gente tá bebendo os dois ao mesmo tempo.
Cara, eu tenho comigo uma coisa que... Entre vinho meia boca e cerveja meia boca, eu prefiro vinho meia boca. Eu sou chato pra cerveja. E quando eu bebo cerveja, é esse padrão aqui. Eu não gosto de tomar qualquer cerveja assim, não. Eu sou meio chato pra cerveja. E a Leopoldina, eu já tomei algumas coisas da Leopoldina, são incríveis, né? É outro padrão, isso é outro nível. Tem cervejas, as famosas alemães, por exemplo, que chegam aqui no mercado e não se compara. Essa Itália eu nunca tinha tomado. Tô surpreso também, incrível, sequinha, gastronômica, muito boa, muito boa mesmo.
Eu tive a experiência de poder experimentar no Festival Brasileiro da Cerveja, né? Em 2022, que foi um dos destaques. Não sei se você estava aqui também, Rodrigo, no festival, mas foi assim, espetacular o número de vendas, né? Foi grandioso.
Foi esse 2022 foi o nosso melhor festival da cerveja de Blumenau. Aliás, a Leopoldina tem tanto a Leopoldina quanto o próprio grupo Valduga tem um carinho enorme por Blumenau. Eu sempre costumo falar que nós sempre somos muito bem recebidos em Blumenau. Nós gostamos muito de Blumenau. Eu, particularmente, né, é um lugar que me sinto muito bem, que toda vez que tenho possibilidade em ir, vou. Então, a gente sempre foi muito, muito bem recebido em Blumenau, desde o primeiro festival que nós participamos. Então, a cervejaria a Leopoldina tem uma história muito bonita com Blumenau. Temos muitos amigos, inclusive, né, em Blumenau, e aí deixar para vocês, fora dessa questão propriamente dita do festival, deixar para vocês esse relato de como que nós nos sentimos bem, como que nós gostamos de Blumenau. A própria Valduga, como vinho, sempre costumo falar com os nossos clientes que, quando que a gente está no festival aí, é difícil você passar no final de semana aqui no estacionamento da Valduga e não enxergar placas de Blumenau. Então, nós temos um carinho muito, muito grande e sempre somos muito bem recebidos aí. Então, quando que a gente fala, né, nós falando de Valduga, falando em Blumenau, para nós é sempre muito gratificante, muito feliz, porque sempre nos é muito grato de estar aí. E sim, com relação ao festival, esse ano foi maravilhoso. A gente teve, né, o nosso melhor festival, tanto em vendas, mas não só propriamente em vendas, mas como marca, como reconhecimento. As pessoas de Blumenau gostam da Leopoldina, o público em si do festival gosta da Leopoldina, e isso deixa a gente muito, muito feliz. Também com uma responsabilidade cada vez maior de elaborar e fazer produtos que sejam agradáveis e que sejam bons ao consumidor. Mas esse relato de Blumenau para nós é, mais uma vez falando, é muito gratificante, muito legal de estar aí. Eu sim, todas as vezes que posso estar aí, faço questão de participar.
E tem que fazer uma visita pra gente aqui também, né? Estamos aqui na Vila Germânica, no coração de Blumenau. Nós estamos aqui sempre nas nossas gravações.
Bacana.
Então já está mais do que convidado, Rodrigo. A gente falou dessa cerveja que tem Chardonnay na receita. Ah, claro. Já está convocado, né, convidado? Tá igual o Tite que convocou a seleção. Bacana. Agora, tá convocado também.
Tá bem.
A gente estava falando dessa receita da cerveja que possui Chardonnay, eu fiquei pensando agora. Pode existir uma outra cerveja com outro tipo de uva, outra receita? Ah, de repente vou botar um Sauvignon Blanc, vou botar um Riesling, alguma coisa, isso dá para fazer?
Não, não só uvas, é um teste, né? Mas tem especiarias, tem laranja, são as IPAs, né?
É um teste que vocês têm feito aí? O que, dá pra gente esperar para as próximas?
O mundo da cerveja, ele é muito, muito amplo, tá? Então, quando que a gente fala de estilos, a gente tem uma infinidade dos estilos. Por exemplo, os condimentos, a casca de laranja, a casca do limão siciliano, a semente de coentro, ele está muito presente nas cervejas belgas, por exemplo. Então, a triple, por exemplo, a nossa Witbier, é uma cerveja também super conceituada e super premiada, que leva na composição dela a casca do limão siciliano e a semente do coentro. A Triple, outra cerveja nossa que tem muita, muita aceitação, leva na composição dela a semente do coentro e a casca da laranja do céu, que é uma laranja típica aqui do, né, uma laranja um pouco mais doce, típica aqui do Rio Grande do Sul. Então, os condimentos, por exemplo, são muito agregados à cerveja. Quando que a gente fala em Grey Pales, ela é uma cerveja assim, que a Itália é precursora, mas que ela está em vários lugares do mundo. Ela é produzida nos Estados Unidos, ela é produzida no Canadá, ela é produzida em vários diferentes locais. E é óbvio que existe uma infinidade de estilos e de padrões de uva que se possa agregar. Então isso vai muito, nós costumamos falar que vai muito do que o cervejeiro tem como uma ideia, como aquele time técnico tem como uma ideia de característica, do que se busca passar, então do que se tem naquele microclima, naquele terroir, como se pensa a respeito da cerveja. Então tem uma infinidade, e respondendo essa pergunta, sim, se pode agregar um Chardonnay, se pode agregar um Riesling, um Sauvignon Blanc, tem uma infinidade de uvas e de processos que podem ser agregados. É um estilo muito, muito amplo e que tem muita característica. Então o estilo base pode ser um estilo mais leve, pode ser um estilo mais complexo, então tem uma variedade imensa que pode ser abordada quando se fala em Grey Pales.
Ah, Ah, então quando tiver esse estilo, a gente quer provar, quer estar aqui degustando também para poder saber desse potencial. Cid, a gente perguntou para o Eduardo Valduga aquela vez uma história dele com a produção de vinhos, né? Ele contou pra gente que tinha pegado o trator da família e tinha derrubado metade do vinhedo lá em uma das safras, né? Brincando. Eu queria perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, uma história bacana de cerveja, uma história que tenha te marcado, às vezes cômica, aquela que dá um pouquinho de vergonha. Acredito que deve ser no início, algumas descobertas. Conta pra gente um pouquinho dessa curiosidade aí.
Então, eu vou contar uma história bem rápida para vocês. Tem uma cerveja nossa que é icônica. Para nós, é a cerveja que ela nunca vai sair, ou vai demorar muito, né? Para sair do topo da pirâmide, que é a Old Strong Ale. É a nossa primeira cerveja. É uma cerveja nossa que tem na composição dela não só processos técnicos bem desenvolvidos, mas processos de história e de descoberta que para nós carrega um valor sentimental bem, bem importante. Então, a Old, ela tem basicamente a marca da Leopoldina. E quando que nós começamos a desenvolver a Old, a família, o Eduardo e o seu Juarez também me perguntavam: ah, Rodrigo, essa cerveja, né, a gente quer agregar valor nela, o que ela tem de característica? Eu falei: gente, ela passa por barrica, ela é refermentada na própria garrafa. E eu estava numa degustação com essa cerveja, com um mestre cervejeiro que alemão, clássico. E aí eu fui lá, né, me preparei para fazer a degustação, tentei explicar para eles o que que, né, ter todas as informações na ponta da língua.
Em alemão ainda,
né? E aí a gente começou a falar sobre o processo da cerveja. E aí, quando que eu abri a cerveja e tal, daí ele começou a provar, imagina uma cerveja complexa, que tem as notas da barrica, que tem as notas do vinho do Porto, da própria refermentação. E aí ele falou assim: ó, parabéns, ele falou, você conseguiu estragar uma cerveja que tinha uma base bem feita. Ficou uma porcaria. E no começo, imagina, isso lá 7, 8, 9 anos atrás, eu começando sem, né, com toda aquela expectativa, eu falei: cara, mas agora eu já falei para a família que a cerveja está espetacular, como é que eu não vou acreditar nisso, né? E tanto que hoje ela é uma cerveja que a gente nunca mudou ela, uma cerveja referência. Todas as pessoas, tecnicamente, quando que provam ela, sabem: bom, a Old Strong Ale é uma cerveja realmente diferenciada. Mas naquele momento, né, no começo, né, com pouca experiência, com medo, com essa, por isso que a gente sempre fala, né, essa responsabilidade de ter o nome Valduga, de ter o nome família Valduga, para quem é técnico é muito complicado. Então as pessoas vêm aqui e falam: ah, Rodrigo, vocês e o time de vocês técnico, tem as barricas, tem o processo, por isso que, né, vocês pegam as barricas no momento que vocês quiserem, por isso que vocês falam que é outra história, né? Eu comento: isso é outra história, mas a gente tem toda a responsabilidade de ter o grupo Valduga chancelando essa marca, então a gente não pode se permitir a fazer nenhuma bobagem. Então, mas naquele momento, né, graças a Deus, a cerveja estava boa, continua sendo maravilhosa. É uma cerveja que a gente leva ela no coração, porque ela tem muito sentimento ali dentro também. Ela tem as nossas marcas, ela tem as nossas as passagens importantes que nós passamos, com as passagens, não sendo redundante, mas as passagens importantes da nossa trajetória, elas estão marcadas na Old Strong Ale. Uma cerveja que tem muita história e que hoje é uma referência. Inclusive, é uma cerveja que a gente não manda para concurso, justamente por conta de toda essa história que a gente tem. De não botar a julgamento uma cerveja que para nós ela é referência e tem todo esse contexto histórico e de emotivo que tá ali dentro dela.
Você me fez lembrar de uma história de um baterista de uma banda que eu gosto, contando a história dele e a experiência que ele teve ao fazer o teste antes de entrar nessa banda. Estava fazendo teste num lugar, em outra banda, ali e tal, procurando um lugar. Ele fez um teste lá para uma banda e ele teve que tocar para os caras lá, né? Teve que fazer um arranjo para uma música, um arranjo autoral ali.
Ao vivo?
Ele precisou, os critérios ali para poder ver se entra ou não era pegar uma música e fazer um arranjo autoral dele ali na bateria. Ele fala, ele entusiasmado, ele contando, ele tava todo entusiasmado, cheio, a música cheia de viradas, cheio disso, cheio daquilo. No final, os caras ouviram ali e falaram, cara, a gente precisa de um baterista que se controle, que tenha domínio próprio.
É mais ou menos assim, né? Mas essas calejadas, elas ajudam, né? Com certeza.
Foi boa isso.
Sim, a gente vai aprender com os erros, né? Isso é inevitável. Então, é óbvio, né, que com o tempo vai se ganhando experiência, a gente vai evitando, mas na vida vai ser sempre assim. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai errar e acertar todos os dias.
E essa cerveja, ela continua a mesma que o alemão provou lá atrás?
Hoje a cerveja está muito melhor. Essa cerveja, ela é fantástica, uma cerveja incrível, que tem toda essa carga de complexidade, que, falando tecnicamente dela, né, que é uma cerveja complexa, que é gostosa de tomar, passa por... Nós, na linha do tempo, fomos aumentando o tempo de maturação em barricas, então hoje é uma cerveja nossa que é 100% barrica de carvalho, fica 10 meses na barrica de carvalho, depois é refermentada na garrafa, fica pelo menos mais 10 meses aqui na nossa adega. Então a cerveja tem essa complexidade, essas notas bem amplas que deixa ela maravilhosa. Uma cerveja muito, muito interessante. Eu acredito, vou falar para vocês, essa cerveja só vai melhorando na linha do tempo. É igual os vinhos Gran Reservas, bem complexos, ela só vai ganhando complexidade na linha do tempo.
Alguns vinhos também, para fazer o paralelo, são vinhos para poucas pessoas, porque esses vinhos precisam ser compreendidos, né? Deve se encaixar nessa, ao avaliar essa cerveja também, né? Qual é a cerveja mesmo? É Strong Ale?
É a Leopoldina Old Strong Ale. Então, claro, ela precisa desse tempo. É uma cerveja que também precisa ser entendida. Não é uma cerveja que a gente vai botar agora na taça e sair tomando, né, enchendo a taça. Então, é uma cerveja que vai mudando muito na degustação, ela vai apresentando notas diferentes por conta dessa interação com a madeira, desse longo tempo. Mas sim, falando de um gancho, as cervejas também têm essa pegada bem legal do envelhecimento delas em garrafa. As que se permitem a fazer isso, existem cervejas e cervejas. Assim como existem os vinhos, que são vinhos que têm a proposta para serem vinhos jovens e que têm que ser tomados logo, as cervejas também. Tem as cervejas que são para o dia a dia, que são frescas e que tem que ser... Por exemplo, uma IPA é uma cerveja fresca, que a gente busca ela para ser consumida rápido. Né? Por conta dessas notas dos lúpulos que ela tem, de toda esse frescor. Já existem estilos de cerveja que pedem tempo. Quanto mais tempo elas tiverem na garrafa, elas vão evoluir, apresentar notas diferentes. Então isso tudo é uma interação muito bacana, que não é só no mundo do vinho, as cervejas também têm essa pegada.
Rodrigo, uma outra curiosidade minha. Tem a lei de pureza alemã, né? Reinheitsgebot, melhor falando. E aí isso leva a gente a entender, a pensar que cerveja boa é só a puro malte, só que com os três ingredientes ali e tal. Só que existem cervejas puro malte ruins também, né? E existem cervejas que tem ali os cereais não maltados, que são boas cervejas também, né? A pergunta é, de um técnico assim, para um técnico, quais são os fatores definidores para a qualidade de uma cerveja? Seja ela não com maltes, seja ela seguindo a lei de pureza alemã ou usando os cereais não maltados?
É bem amplo, por conta que a cerveja, é óbvio, né? A lei de pureza alemã tem mais de 500 anos, então a gente vai estar falando de um país que regula a produção de cerveja há mais de 500 anos, é óbvio que a gente não tem que discutir nada sobre qualidade, né?
1518, mas... eu acho, né?
1516. Então, a gente tem essa... Não tem como discutir. Mas existem outras escolas cervejeiras no mundo que também têm princípios que são diferentes. Eu sempre costumo dizer que a cerveja, ela é basicamente ensinada por ingrediente e processo. O que determina uma cerveja bem feita é você ter ingredientes de primeira linha e um processo super, super controlado. Um processo onde você controle ele de início ao fim e que você tenha técnica sobre isso. Se a gente for lá e entender que eu consiga controlar o meu processo de início ao fim e tenho à minha disposição uma seleção de ingredientes muito boas, de primeira linha, eu tenho a probabilidade de ter uma cerveja boa. Então, a questão da qualidade está muito ligada a isso, a ter um controle de processo muito bom e ter uma seleção dos ingredientes boa. A gente pode dar um exemplo, muitas vezes, as witbiers, eventualmente, levam na composição delas cereais não maltados, a própria aveia ou o próprio trigo, dependendo da opção de cada cervejeiro. Isso é um cereal, muitas vezes se usa o trigo não maltado ou a aveia não maltada. Isso é um cereal não maltado. Muitas vezes se usa esse tipo de ingrediente, mesmo assim a cerveja tem muita complexidade e tem muita qualidade. Então não significa que só sendo puro malte a cerveja vai ser de extrema qualidade ou não. É justamente por conta do processo, desse encaixe de perfil, custo, benefício. É tudo hoje também igual aos vinhos. Quando que a gente fala, a gente tem os vinhos que são os vinhos do dia a dia, os vinhos jovens, depois a gente tem os vinhos Gran Reservas. As cervejas têm as cervejas do dia a dia que tem uma carga de complexidade mais baixa, que vão ser cervejas para ser bebidas de maneira mais fácil durante o cotidiano. E vão ter cervejas que a gente vai agregar mais complexidade e que, obviamente, por essa complexidade de ingredientes, esse custo dos ingredientes, ela vai ter um valor mais alto na prateleira. Então, por conta disso, ela vai ser uma cerveja que vai ter menos giro. Então, essa é a questão que a gente tem que levar muito em conta. Então, eu costumo definir que essa questão técnica, propriamente o ponto de vista da qualidade, os ingredientes e o processo que você tem ao seu dispor. Se a gente tem um processo tecnológico bem controlado, um processo tecnológico bom, mais ingredientes bons, a gente vai conseguir elaborar aí cervejas de complexidade alta e cervejas interessantes para se tomar.
A qualidade da matéria-prima e o controle das transformações químicas durante o processo de fermentação. E o milho é um problema?
Nós não utilizamos, tá? De modo geral, muito é como se emprega ele dentro do processo. Nós aqui produzimos as cervejas nossas, são grande parte dela, cervejas 100% malte, né? Seja ele malte de cevada, malte de trigo, malte de aveia. Nós não utilizamos o milho no nosso processo. Então, mas o milho, sim, ele é um cereal muito utilizado dentro da cadeia produtiva, por conta da flexibilidade dele, da questão de ter o custo mais baixo e por também dar mais competitividade à produção. Mas ele é um adjunto que vem também perdendo um pouco de notoriedade pelo que eu venho observando nos rótulos mesmo. Então, tem muitas cervejarias que já provocaram fazer as cervejas com milho. Existem cervejas artesanais também que já buscaram fazer a produção com esse adjunto, com esse, né, esse produto. Mas eu também vou falar para vocês que não tenho muito conhecimento dessas artesanais que utilizaram o milho no processo. Mas, historicamente, ele era utilizado mais por uma questão de competitividade. Então, muitas vezes ele vai passar notas um pouco mais... As notas que ele vai passar para a cerveja não agregam tanto no aroma, mas existem, sim, possibilidades de se utilizar ele. E dentro das produções, dentro daquela proposta para cada cervejaria tem, muitas vezes as pessoas encaixam ele, sim. Nós aqui também não temos tanta... Nunca utilizamos... Não temos experiência com relação a isso, mas utilizamos mais no processo... Nós buscamos mais o processo dos ingredientes mais clássicos mesmos. Do malte de cevada, malte de trigo e malte de aveia em alguns casos.
Rodrigo, a gente falou nessa conversa sobre a relação do vinho, da cerveja. E eu sou um grande amante do vinho, não sou um conhecedor de cerveja. E sou um grande fã dos produtos da Casa Valduga. Sempre fui, sou gaúcho, né? Sou lá da região central do estado e desde que eu atingi a idade legal para poder beber vinhos, os 18 anos, os vinhos da Casa Valduga sempre estiveram presentes no dia a dia da família, da minha família, né? E lá comecei a beber vinho. E eu fiquei na dúvida, o que que a gente qual é o momento? Como que você indicaria? Pô, bebo uma cerveja e eu bebo um vinho ou um espumante. Tem algo a ver com a zitogastronomia? Como é que a gente pode fazer essa relação? Porque está nos escutando, é muito fã do vinho e quer experimentar essa cerveja que é diferente. Existe um momento, existe uma alimentação. Eu brinco às vezes, eu só não uso os produtos de maquiagem da Casa Valduga ainda, mas os outros a gente já tá experimentando.
Sabe que falando de cervejas, falando da própria Leopoldina, eu costumo dizer que você o momento é você que vai fazer, porque não tem um momento específico, vou tomar um espumante, vou tomar uma cerveja, é aquele que faz bem e que te apetece. A gente tem muito essa questão, por exemplo, vou contar uma passagem rápida aqui para vocês, agora vem o verão, eu vou tomar cerveja. Muitas vezes a gente comenta isso, é óbvio que o volume de cerveja aumenta no verão, mas existem cervejas maravilhosas que a gente pode combinar elas no inverno. Uma Imperial Stout, uma Quadruple, então, até propriamente tomar uma Pilsen no inverno, se a gente parar para pensar, a Europa passa 6-7 meses em inverno e continua consumindo cerveja. Então, a gente tem muitas vezes essas ideias já fixas na nossa cabeça, que agora vem o verão, a gente vai tomar os espumantes, vai tomar os vinhos brancos. Eu, na questão da cerveja, não... Em todas as vezes que a gente fala aqui, é no momento que você quiser. Porque assim como existem aqueles amantes clássicos do vinho, que não abrem mão em tomar o vinho branco no verão e tomar o seu vinho tinto no inverno, existem os cervejeiros clássicos que sempre estão perto de um copo de cerveja. Mas a questão é de ver aquele momento que você tiver... disposto a tomar. Por exemplo, a gente pode fazer voltar de um pedal de bicicleta e tomar uma cerveja. Assim como eu posso preparar um jantar bem complexo e fazer uma harmonização completa começando com uma vitibir, com uma salada, indo para uma IPA em uma carne, fechando, sei lá, numa Old com uma palha italiana. Então a gente tem esses dois mundos que vão fazer com que, né, seja o mundo do vinho, seja o mundo da cerveja, naquele momento que você estiver disposto a tomar. Então, por exemplo, lá em casa, apesar de eu trabalhar 15 anos aqui no, na Valduga e trabalho com vinhos há muito tempo, eu tenho mais aptidão em tomar a cerveja. Já minha esposa, ela só toma vinho, ela toma muito pouca cerveja. Então, lá em casa, muitas vezes, a gente vai dividindo o momento que cada um tem uma... Hoje tá legal para tomar uma cerveja, amanhã vamos tomar um vinho. É muito do nosso momento, sabe? Eu vou mais nessa pegada do que propriamente escolher uma estação, escolher um momento, sabe? Ou da gastronomia.
Que difícil, né? Tem que abrir sempre duas garrafas, né? Que dificuldade.
Exato. O bom é isso, é começar com a cerveja e depois vai pro vinho, né?
Vou beber Valduga Premium ou Leopoldina? Que dilema.
Rodrigo. Eu vou falar para vocês, ó. O Valduga Premium e a Leopoldina, esse divide bastante, porque ambos são espetaculares.
E tá espetacular esse Valduga Premium, meu Deus.
Espetacular, muito legal.
Então, tanto a concepção de imagem do espumante, né, da marca, daquela garrafa retorcida, assim, um projeto fenomenal. Parabéns a todos aí.
Fenomenal. Esse projeto ficou fantástico.
O Rodrigo. Falando sobre estações e tal, inverno, verão, beber cerveja a menos 5 graus, iguais às geladeiras da nossa inimiga. Fala o nome, começa com A e termina com Beve. Que você acha dessa questão? Né? Nos ensine aí essa questão de temperatura, vai depender do tipo de cerveja também e tal, mas é um erro tomar a cerveja tão gelada, né?
Tem um histórico que a gente fala das cervejas que eu entendo assim. Quando que a gente fala de cervejas artesanais, das cervejas especiais, ou de como que a gente quiser chamar isso, nós temos que obedecer às temperaturas de degustação delas porque elas têm notas específicas. É óbvio que o Brasil, sendo um país tropical, ele vai ter a tendência a tomar coisas mais geladas, tomar produtos mais gelados. Nós percebemos isso aqui não só pela cervejaria. A gente percebe assim, pelos próprios turistas aqui nossos. Se nós temos um produto que está um pouco mais quente do que deveria estar, ou mais próximo da temperatura de degustação, as pessoas reclamam. Então, nós temos essa característica por conta do Brasil ser um país tropical, um país, no sentido geral, quente, né? Mas falando especificamente das nossas cervejas, o que nós aqui aconselhamos é sempre ter a respeitar o que está no contrarótulo e administrar isso, tomar essas cervejas na temperatura certa de consumo. Para não errar, as cervejas especiais da Leopoldina, todas elas, a temperatura dela é a porta da geladeira. Sempre que elas estiverem na porta da geladeira, elas vão estar dentro de uma temperatura que vai ser a ideal para ser consumida. Então, no começo, isso para nós pode soar um pouco, mas eu vou tomar uma cerveja de 4, 5 graus, 3 graus, ou quizá 6 graus, vou dizer, mas é uma cerveja quente. Não precisa, a gente explica isso para o turista, explica isso para o consumidor, que não precisa se preocupar, por conta que muitas vezes tem essas questões mais antigas que a gente botou na cabeça que tem que tomar coisa muito gelada, mas não. Aqui a gente vai desmistificando isso. Muitas vezes as pessoas entendem, mas mesmo assim preferem com que, não, eu vou tomar a cerveja gelada, entendeu? Então aí vai lá e a gente faz essa... E aí é lógico, da escolha de cada consumidor. Mas nós sempre orientamos ao consumidor que faça esse consumo da cerveja na temperatura da geladeira que é aqui, da porta da geladeira que sempre vai estar agradável. Ou não, né? Aquele consumidor que quiser ser mais assertivo, então, que controle bem a temperatura conforme que está no contrarótulo, que é o que não vai ter.
E se continuar teimando, pega essa pessoa, tranca numa câmara fria a 10 graus, deixa lá meia hora e quando ela sai se pergunta, tava frio ou tava quente?
Mais ou menos entender.
Ou manda ficar uma semana lá em Bento Gonçalves, em Garibaldi, no inverno, né? Também é mais ou menos assim.
Bota de cueca dentro da câmara fria por meia hora.
Ô Rodrigo, e por que a taça? Beber a cerveja Leopoldina na taça?
Quanto mais complexo for uma cerveja ou um vinho, mais é interessante para ela estar acomodada no lugar certo. Existe aqui uma tendência que eu escuto os enólogos falarem de tomar os espumantes também em taças mais abertas do que propriamente a taça do espumante, sabe? A Itália, por exemplo, ela pode ser bebida no copo, na taça de espumante, pode ser tomada nessa taça mais aberta. Eu particularmente prefiro nessas taças mais abertas por conta desses aromas que vão se desprendendo e de apreciar o produto dentro da linha, dentro dessa linha do tempo que você vai provando ela. Então, eu sou mais tendenciado à taça. Mas as cervejas também têm essa característica de ter, para cada estilo, algumas taças características. Por exemplo, os copos das Weizenbiers que você toma e coloca tudo de uma vez e só coloca balança o fundo e serve ele no final. Então, para cada cerveja tem essa característica. As cervejas também têm esses copos específicos, mas nos casos das especiais nossos, eu acredito que... E orientamos a tomar nessas taças justamente para aproveitar mais esses aromas que vão se desprendendo durante essa jornada de apreciação da cerveja.
E essas aqui que a gente está mostrando são as taças flutes de espumante, uma um pouquinho mais aberta, né, maior, e a outra mais a tradicional. Essas aqui não.
Ambas também podem ser, ambas também podem ser utilizadas para cerveja, sem problema nenhum. Cada uma com a sua característica, mas a gente não tem essa... Elas podem ser utilizadas e muitas vezes até uma experiência bacana para entender como que o produto vai evoluindo dentro da taça.
Para uma cerveja desse padrão, uma taça de vinho branco, taça para vinho branco, talvez seja mais adequada, né?
Perfeito, perfeito.
As padrões. Rodrigo, que bacana foi esse papo contigo. A gente ficou muito feliz em te receber aqui. Desejamos sucesso aí no longo da carreira da Leopoldina, também com a Casa Valduga. E com certeza as cervejas já estão no nosso coração e em breve na nossa adega, na nossa geladeira, para a gente poder compartilhar mais dias também, aproveitando cada rótulo desses. Te agradeço muito, viu, pelo teu carinho aí, pela tua participação.
Imagina, nós que agradecemos, eu também agradeço vocês. Obrigado pelo tempo que vocês estão disponibilizando para nós, para o grupo. Eu também quero comentar para vocês, a Leopoldina está aberta sempre aqui para visitação, as pessoas que querem visitar, então... das 9 às 17, todos os dias, Temos programas de turismo aqui, assim como a Valduga, o próprio Grupo Valduga também é aberto à visitação. Então, as pessoas que estão nos escutando ou assistindo, quando vierem ao Vale dos Vinhedos, vão ser bem recebidas. Então, mais uma vez, né, agradecer vocês, dizer o nosso muito obrigado a vocês, a própria Blumenau também, que, como eu falei antes, a gente sempre se sente tão bem aí. E na próxima, então, espero que a gente possa se encontrar e provar algumas junto aí.
Rodrigo, a Casa Valduga também importa, né? Tem a importadora, né? São quantos rótulos?
É o mesmo lugar que nós estamos aqui em Garibaldi. Nós dividimos o prédio.
Na mesma estrutura.
É, chama Domino Wines. Isso, então nós importamos
de diversos países. São quantos rótulos hoje estão importando? Você tem noção?
Então, essa resposta eu vou te dever, porque eu sei que tem uma quantidade bem grande de rótulos, mas eu vou ficar te devendo, tá? Mas a importadora, ela está aqui em Garibaldi, a Domino Wines. A gente importa de vinícolas bem famosas, por exemplo, Casas del Bosque, Argenta, Vistalba. São vinícolas bem renomadas.
Outro dia, tem bastante já, estão bem grandes assim o número de rótulos, né? Parabéns aí ao grupo, né?
É um grupo, é um número de rótulos bem
trabalho
bacana.
Muito bom, né? Um trabalho muito completo, assim, tanto com importadora, produção, com a cerveja.
Em torno de 350 rótulos.
Olha que maravilha. E a Domino deve ter uns 15 anos, né? Não deve ter mais que isso, né?
A Domino começou em 2009, se não me falha a memória, para 2010.
É, 13, 12 anos. Muito bom, hein? Bacana. Isso. Parabéns aí, muito obrigado, viu, Rodrigo? A você, a Casa Valduga, a empresa como um todo, né, o conglomerado aí, pela atenção que vocês têm dado, o Eduardo esteve aqui com a gente outro dia, muito obrigado, um prazer receber vocês aqui.
Dá para te seguir, quem quer acompanhar mais informações ou ver aí as curiosidades, como é que dá para seguir no Instagram, tem algum canal que possa também seguir vocês aí?
É @ Brewine Leopoldina.
Esse é o Instagram. Certo. Show de bola. Rodrigo, brigadão. Sidney, por hoje era isso.
Gente.
Convidamos todos a nos acompanhar. Sempre às quartas-feiras tem episódio novo, às 8 horas da noite, assim como foi esse com o Rodrigo lá da Leopoldina, da Brewine. E a gente fica sempre convidando você para se inscrever no canal, dar o like e também seguir a gente.
Em todas as redes sociais, né? Nos persiga nas redes sociais aí, por favor.